Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 147, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES 147, ano 6. E eu aproveito para mandar o meu abraço científico para a pró-reitora de graduação da UFES, Cláudia Gontijo, também para o pró-reitor de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil da UFES, Gustavo Ford. A nossa conversa fez um balanço do trabalho realizado nessas duas pró-reitorias durante a gestão do reitor Paulo Vargas no período de 2020 a 2024, gestão que está encerrando o mandato agora em março de 2024. Quero agradecer muito, muito obrigado à pró-reitora de graduação da UFES, Cláudia Gontijo, e ao pró-reitor de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil da UFES, Gustavo Ford, pela participação de vocês aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
E o programa Ciência UFES de hoje fala com o reitor da UFES, Paulo Vargas. Ele está conosco aqui no programa para fazer um balanço da sua gestão no período de 2020 a 2024, gestão que encerra seu mandato agora em março de 2024. Paulo Vargas é graduado em Arquitetura e Urbanismo aqui pela UFES, mestre em Arquitetura pela Universidade de Minas Gerais e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Olá, professor Paulo Vargas, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Muito prazer estar aqui com vocês.
Perfeito, professor Paulo Vargas. O prazer é todo nosso. A Rádio Universitária agradece a sua vinda aqui para esse bate-papo bacana. A gente vai fazer um balanço da sua gestão aí nesse período 2020-2024. Professor Paulo, esse ano é um ano muito bacana para a Universidade Federal do Espírito Santo, né? Esse ano é o ano que a gente comemora 70 anos. Nesse período, professor, de 70 anos, foram 20 gestões frente à universidade, incluindo a sua atual gestão, que tem 7 pró-reitorias, né? Eu tenho entrevistado aqui os pró-reitores também, fazendo um balanço do trabalho deles, né, frente a essas pró-reitorias. Essa gestão que começou em 2020, termina agora em março de 2024. Então, gostaria de começar por aí. Quais os principais resultados e as principais conquistas da sua gestão? E qual a marca que a gestão Paulo Vargas e, juntamente com o vice-reitor Rony Pignaton, qual a marca da gestão Paulo Vargas na condução da Universidade Federal do Espírito Santo?
Muito bem, Hélio. Eu gostaria de começar falando exatamente, primeiro, do aspecto da marca. Eu acho que a grande marca da nossa gestão é o diálogo e a cooperação, né? Porque desde o início da nossa gestão, nós assumimos, como maior parte de vocês já sabem, no período da pandemia, né, quando a universidade já estava colocada em trabalho remoto, né, devido às diretrizes de afastamento social naquele momento de enfrentamento da pandemia. Então, tivemos que iniciar a nossa gestão com um desafio muito grande, né, de garantir o funcionamento da universidade dentro daquelas circunstâncias. Então, o diálogo e a cooperação da comunidade universitária foi essencial para que a gente pudesse, nesse primeiro momento da nossa gestão, fazer o enfrentamento dessas dificuldades. E durante toda a gestão, nós sempre procuramos pautar a nossa atuação, né, não só da reitoria, mas das pró-reitorias, né, e superintendências, as secretarias, enfim, que compõem a estrutura administrativa da universidade, né, no diálogo, né, na conversa com os vários setores organizados da universidade, com centros de ensino, os departamentos, coordenações de curso, para buscar as melhores soluções, né, para a nossa universidade no enfrentamento dos diversos desafios, né, que tivemos ao longo desses 4 anos de gestão. Né. Como conquista, o primeiro aspecto que eu acho que vale a pena destacar é a gestão orçamentária da universidade. Como Perfeito. Todos sabem, a universidade nos últimos anos vem tendo o seu orçamento reduzido, as universidades brasileiras, de uma maneira geral, as universidades públicas, né, federais, elas têm enfrentado restrições de ordem orçamentária, o que dificulta muito a gente garantir o funcionamento da universidade, pagar as despesas de funcionamento, né, e também fazer investimentos. Felizmente, né, fruto de um trabalho que já tinha sido iniciado na gestão passada, na gestão do professor Reinaldo, nós fizemos uma administração bastante conscienciosa, né, dos gastos da universidade, buscando reduzir esses gastos, fazer economias, ajustar, né, de acordo com as disponibilidades de recursos. Buscamos apoios, né, junto ao governo federal, no sentido de suplementação, que se conseguiu foi muito pouco, mas graças ao empenho da universidade na captação de recursos próprios, a gente conseguiu, né, fazer face às despesas, demandas, né, de gastos da universidade, e temos o prazer, o orgulho de dizer que nós estamos entregando a universidade para a próxima gestão, para o próximo reitor, né, em condições bastante interessantes do ponto de vista financeiro, ou seja, a universidade está saneada financeiramente. Nós não deixamos dívidas, nós fizemos um trabalho muito objetivo na questão da gestão e também buscando dar as prioridades, discutir com gestores de centro, os gestores das unidades estratégicas da universidade, as opções de investimento. E nisso eu acho que a gente foi bastante feliz. Além disso, nós estamos deixando a universidade melhor organizada do ponto de vista administrativo, com uma série de normativos novos que foram editados durante a nossa gestão. Né, também muitas melhorias em termos de infraestrutura. Né, eu acho que vale a pena citar, né, que nós reformamos o nosso colégio de aplicação, a CRIARTE, reformamos a biblioteca central, que passou por uma reforma interna importante, requalificando a biblioteca para o uso dos estudantes.
Ficou muito bonita.
Né? Reformamos o nosso teatro universitário, né, fizemos um investimento grande na questão da climatização interna, na troca de revestimento das cadeiras, revestimento de piso. Hoje o teatro, né, tem uma condição muito adequada para o funcionamento.
Principais equipamentos culturais do Estado.
Exato,
né?
O teatro é um importante equipamento cultural do nosso Estado. E também o nosso cinema, né, o nosso Cine Metrópolis, que também passou por reformas, né, inclusive adquirimos um projetor digital muito importante, porque o cinema entrou no circuito Bacana. Nacional de exibição, né, de filmes, em função desse equipamento, e recuperamos o prédio, que era o prédio da antiga Fundação Ceciliano Abel de Almeida, para colocar a Prograde. Em termos de infraestrutura ainda, vamos inaugurar agora dia 19 o novo data center da universidade, talvez um dos mais importantes investimentos que podemos fazer na nossa gestão, porque o data center é fundamental, é o coração da universidade, onde todas as informações, né, ficam armazenadas, onde todo o tráfego de informações acontece. Hoje, nessa condição que a universidade está, né, de informatização dos seus serviços, né, é fundamental que o data center seja um data center seguro, que tenha condições, né, de dar suporte a todas as plataformas, a todos os sistemas de que a universidade depende para o seu funcionamento.
É uma coisa que muitas vezes as pessoas não veem diretamente, não é uma obra que se enxerga, não é um prédio que se vê, mas é a internet, é o data center que leva a nossa voz para a internet, bota o rádio na internet e faz funcionar a universidade, né, professor?
Exatamente. Investimos também na melhoria da iluminação na nossa universidade, nos campi da universidade, né? Fizemos melhorias nos diversos centros. Por ocasião da pandemia, nós também reformamos a maior parte dos banheiros das universidades que estavam bastante deteriorados. Fizemos reforma na Biblioteca de São Mateus. Enfim, foram várias obras de melhorias de infraestrutura que a gente pôde fazer, em parte nos valendo, né, dos recursos que conseguimos economizar durante a pandemia, porque enquanto a universidade estava no remoto, os custos operacionais dela baixaram, a gente pôde fazer uma poupançazinha para poder investir nessas melhorias de infraestrutura. E depois, né, em função, como disse, né, da própria maneira, né, que a gente tocou a gestão, né, dos investimentos, né, na universidade de uma forma bastante criteriosa, inclusive utilizando recursos, né, de captação própria e inclusive, né, das emendas parlamentares, um pouco que a gente conseguiu junto à bancada capixaba, e aqui já fica o agradecimento à bancada, né, capixaba, né, que destinou emendas para a universidade. Sempre muito importante os recursos, né, que a universidade pode obter, né, com as parcerias, com o apoio da nossa bancada. Enfim, eu acho que a gente está conseguindo deixar um bom legado para a próxima gestão em função, né, desse trabalho, né, que fizemos.
Professor Paulo Vargas, reitor da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço da sua gestão que iniciou lá em 2020, coincidentemente junto com a pandemia, né, professor? Sim. Em março de 2020, e que está encerrando o mandato agora em março de 2024. Professor, você falou aí, começou a tocar no assunto da pandemia, gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Sua gestão foi marcada, talvez, pelo maior desafio já enfrentado pela nossa universidade, que foi a pandemia da Covid-19, o maior desafio talvez enfrentado pelo Brasil e pelo mundo, né? Como que a reitoria da UFES enfrentou a pandemia, professor? Quais as principais dificuldades que você e a sua equipe enfrentaram nesse período aí, passaram por esse período aí para manter as atividades?
De fato, Hélio, foi um enorme desafio. Né, foi um desafio muito grande para as universidades de uma maneira geral, do ponto de vista, né, da UFES, né, a condição que a gente assumiu a gestão da universidade quando fui nomeado. A universidade tinha acabado de decidir no Conselho de Superiores, né, no Conselho Universitário, o afastamento, né, social, né, a entrada na condição de afastamento social com trabalho remoto, né, das atividades praticamente todas da universidade, salvo aquelas essenciais que necessitavam permanecer como presenciais.
E naquela época, né, professor, naquele mês de março, eu lembro bem, a gente não tinha muita certeza nem de quanto tempo isso ficaria, né? Algumas pessoas falavam, não, isso aí é rápido, mês que vem a gente volta. E a
pois
coisa aconteceu.
E a gente tinha suspendido as atividades acadêmicas, exatamente nessa expectativa de que seria uma coisa transitória, rápida. E, no fim, a pandemia recrudesceu, todo mundo sabe, né, a história trágica desse acontecimento, né, no nosso país, no mundo todo, né, mas especialmente no nosso país, em função da maneira como esse assunto foi enfrentado pelo governo de ocasião, né. A universidade teve esse grande desafio, né, que foi, num primeiro momento, enfrentar essa situação para manter a universidade funcionando efetivamente. A gente não podia paralisar as atividades da universidade, e depois retomar as atividades de ensino, né, dentro de um novo contexto. Quando se compreendeu que a pandemia iria persistir, a gente tinha que criar condições inovadoras para fazer a universidade, né, funcionar e garantir o acesso ao ensino para os nossos estudantes, né, garantir que eles pudessem estar dando continuidade aos seus cursos, concluírem as suas graduações, suas pós-graduações, enfim, foi feito um esforço muito grande. E nesse momento foi importantíssimo, né, o processo de diálogo, né, de debate interno na universidade, e eu não canso de agradecer, né, a toda a comunidade universitária que se empenhou nesse período para contribuir, para buscar as melhores soluções. No fim, né, foi um exercício de democracia, né, muito importante dentro da universidade. Acho que a universidade cresceu muito nesse processo internamente, né, porque aprendemos como lidar com essas dificuldades, enfim, e conseguimos restabelecer, né, o funcionamento da universidade. Naquele momento foi importante a criação do Comitê Operativo de Emergência, né, que passou a monitorar a pandemia e a orientar as ações da administração, né, mantivemos um conjunto de boletins informativos para a comunidade, isso foi importante, e o próprio plano de contingência, que foi o plano que orientou, né, as fases, né, que a gente foi percorrendo para poder restabelecer gradualmente o funcionamento seguro, né, da nossa universidade. Então, foi um período bastante complicado, difícil, né? Mas graças a esse empenho das pessoas e aí o empenho, né, da equipe de gestão da universidade, que eu reputo assim, uma equipe da maior qualidade, da maior competência que a gente conseguiu, né, montar nesse período, foi importante. Agora, cabe aí, né, fazer um registro do nosso pesar pelos óbitos, né, pelas perdas que tivemos nesse período, infelizmente. Verdade, professor. Né, Nossa comunidade, né, teve reveses, perdemos pessoas, mas eu acho que, felizmente, nós conseguimos fazer um enfrentamento adequado, tanto do ponto de vista interno quanto externo, porque a universidade também teve um papel muito importante nesse período no apoio à própria sociedade no enfrentamento à pandemia. Foram mais de 80 projetos de extensão apoiando ações junto às comunidades no enfrentamento da pandemia. Então, naquele momento, a universidade apareceu como uma referência no estudo das soluções para o enfrentamento da pandemia, reafirmando o papel da ciência, a importância do papel da ciência para o enfrentamento dessa situação. Enfim, a universidade, entendo que cumpriu o seu papel de maneira majestosa nesse período.
Inclusive o hospital universitário com atendimento.
Claro, né, com certeza, muito bem lembrado, Hélio.
Material, nosso hospital, que a universidade produziu, né, professor?
Sim, produzimos álcool em gel, né, máscaras, uma série de ações importantes, né, do ponto de vista extensionista, que a universidade pôde desenvolver.
Recuperação de equipamentos médicos.
Recuperação de equipamentos médicos,
o nosso CP fez muito bem.
Muito bem, foi isso. Enfim, eu acho que a universidade deu mostras de competência, né, e de responsabilidade social, sobretudo nesse momento. Foi importante isso.
Perfeito. Professor Paulo Vargas, reitor da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço da sua gestão, que iniciou lá em 2020, encerra agora em 2024, e está conosco aqui fazendo esse balanço da gestão, né, professor? A gente está falando aqui, professor, um pouco do passado, né, dos resultados, das conquistas, sim, da marca, da marca da gestão, falamos um pouquinho sobre pandemia, mas você encerrou aí a sua resposta aí da pergunta anterior, encerrou falando de futuro. Então vamos falar um pouquinho também de futuro, professor. Na sua opinião, quais são os principais desafios que a UFES vai enfrentar nos próximos anos, professor? E olhando para o seu trabalho realizado, seu trabalho da sua equipe, né, da gestão, olhando para o trabalho realizado nessa gestão, como que a sua gestão deixa a UFES preparada para enfrentar esses desafios futuros e quais são eles, na sua opinião?
Eu acho que um grande desafio para o futuro, né, na nossa universidade é manter o seu padrão de qualidade.
Perfeito.
Né? Eu acho que a universidade, nesses últimos anos, ela tem se notabilizado, né, pela excelência na oferta do ensino superior de qualidade no nosso estado do Espírito Santo. Nós acabamos num processo de recredenciamento, né, junto ao MEC, obtendo o conceito máximo, né, em termos de avaliação, que é
pela primeira vez na nossa história, né?
Pela primeira vez. Então, hoje nós somos uma universidade nota 5. Né? São poucas universidades no país que detêm esse conceito, acho que cerca de 20 universidades somente. Nós estamos incluídos entre essas universidades que têm esse reconhecimento, né, de um padrão de qualidade na oferta de ensino. Também tivemos destaque em diversos rankings, né, comparativos de qualidade, né, das universidades, né, tanto rankings nacionais quanto rankings internacionais. Então isso nos alegra muito, porque a universidade progrediu muito nesses rankings, claro, nesses últimos anos, né, o que coloca ela como uma referência de uma boa, uma excelente universidade no nosso país e na América Latina.
O que coloca um desafio também, porque chegar no topo não é fácil, mas se manter...
Exatamente, é por difícil, isso que eu digo, né? Que isso é um grande desafio para os próximos anos. Né? Os nossos programas de pós-graduação também foram muito bem avaliados nos últimos anos. Nós tivemos programas, né, que avançaram, quase todos eles avançaram em termos, né, de avaliação. Inclusive, pela primeira vez, tivemos 3 programas avaliados com a nota 6, né, o que é o programa de educação, política social e biotecnologia, que é um fato inédito, inovador, porque são programas que se colocam como programas de qualidade internacional.
É um selo de internacionalização.
Então, eu acho que a gente avançou muito, né, na universidade nesses últimos anos, em termos de qualidade de ensino, mas também na pesquisa, porque também conseguimos registrar diversas patentes, né, o nosso saldo de patentes registradas é muito superior àqueles que, né, a universidade detinha até alguns anos. Enfim, tivemos avanços, então, importantes na pesquisa, com diversas pesquisas importantes sendo desenvolvidas em parcerias com as empresas, com o setor público, né? Tudo isso, né, trazendo benefícios diretos para a sociedade. A inovação também, né, um outro aspecto que a gente fez muita questão, né, de enfatizar durante essa gestão, né, nós criamos o Centro de Empreendedorismo da Universidade, onde abriga projetos, né, de empresas spin-offs, empresas que trabalham com inovação, com projetos inovadores, né, e onde a Universidade apoia a constituição dessas empresas até que elas, né, ganhem uma certa musculatura para, né, ingressarem no mercado, né? O nosso centro de empreendedorismo, eu acho, tem capacidade para abrigar cerca de 25 empresas. Eu acho que hoje a gente já tem quase 20 empresas atuando lá. É onde a gente oportuniza aos nossos estudantes essa inserção, né, na pesquisa e inovação. Tem um outro aspecto que vale a pena mencionar também, que é o nosso programa de bolsas, Hélio. A universidade mantém um programa bastante robusto de bolsas para os seus estudantes, né? Então, além das ações, né, de apoio à assistência estudantil, né, que é muito importante, porque é o que garante a permanência dos nossos estudantes de menor renda na universidade, nós mantemos um programa de bolsas de iniciação científica e diversos outros programas, né, diversas outras modalidades de bolsa de apoio ao ensino e também à pesquisa e ao próprio funcionamento administrativo da universidade, que são importantes para os nossos estudantes, na medida que oportunizam um aprendizado suplementar ou complementar à graduação e à própria pós-graduação, e também viabiliza um complemento de renda que é importante para que eles possam se manter, né, na nossa universidade. Nós precisamos dar continuidade a essas ações. Para os próximos anos é fundamental que a gente, né, consiga manter isso. É um desafio, porque as universidades vêm enfrentando dificuldades de ordem orçamentária, né? Então é um grande desafio manter esse padrão de qualidade, né? Sobretudo, eu acho que é um grande desafio também né, é tornar a universidade cada vez mais plural, né, e aberta à sociedade, sobretudo, né, às populações, às pessoas, né, de menor renda. Nos últimos anos, a universidade, né, fez uma mudança significativa, né, no perfil do seu alunato, né, com a questão das cotas, né, do ingresso pelas cotas sociais e raciais, né, na universidade, o que, de certa maneira, mudou a face, né, da universidade. E tornou a universidade mais democrática, mais inclusiva. Isso é fundamental. Eu acho que isso é um desafio também que a gente precisa garantir e aprofundar, ampliar, né? Garantir cada vez mais, né, a possibilidade das pessoas virem para a universidade. Isso é fundamental. A universidade, ela tem que estar aberta para a sociedade, para aqueles que desejam fazer um curso, aprender, se qualificar para poder, inclusive, mudar a própria vida.
E viva a universidade, né? Professor Paulo Vargas, conosco aqui no programa Ciência UFES, ele é o reitor da UFES, está fazendo um balanço da sua gestão nesse período 2020 a 2024. A gestão está encerrando agora em março de 2024. Ele está conosco aqui fazendo esse balanço da gestão. Professor, falamos muito do trabalho realizado, mas todo esse trabalho não é nada se a gente não mudar a vida das pessoas, se a gente trabalha para os nossos estudantes, para formar os nossos estudantes da melhor forma possível. E aí eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. A nossa audiência aqui, professor, é composta por muitas e muitos ouvintes que desejam fazer um curso superior conosco aqui, que é uma das nossas razões de ser, né? E por meio desse curso superior, professor, mudar de vida, mudar as condições de vida da sua própria família. O que o senhor, que foi estudante da UFES, hoje é reitor da universidade, o que o senhor pode falar para esse ouvinte? Na sua opinião, como que a universidade desenvolve esse papel de mudar a vida das pessoas, professor?
Você toca num ponto muito importante. Eu posso dizer até por experiência própria, né?
Eu também.
Sou filho de família, né, de condições, né, humildes, né, de poucos recursos, né? Não me envergonho em dizer. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe era costureira.
É mesmo,
né? E somos em quatro irmãos, né, na família.
Família grande, hein?
Então, família grande e tal. Sempre lidando com muita dificuldade, né? Mas desde cedo eu tinha um sonho de ser arquiteto. É um sonho lá da adolescência.
De ser arquiteto.
De ser arquiteto.
Que bacana.
E
realizou esse sonho, né?
Pude realizar, quer dizer, primeiro graças a UFES, né, na época a Escola Técnica. Eu tive a possibilidade de ingressar, né, e eu acho que é importante também essa oportunidade de dizer, né, da importância,
claro,
de você ter os cursos técnicos,
claro,
né, para
eu também,
a comunidade.
Fui aluno do UFES.
Né? Então eu tive essa sorte de poder passar no IFES, né, antiga Escola Técnica Federal do Espírito Santo, e depois ingressar na universidade no primeiro ano de funcionamento, de criação, a partir da criação do curso de Arquitetura e Urbanismo na universidade.
Bacana.
Né? Então, a universidade tem que ser essa porta de oportunidades, né, para as pessoas, né? Eu acho, assim como eu. Imagino, muitas pessoas têm histórias parecidas, né? Puderam ingressar na universidade, construir, né, uma carreira profissional de sucesso, de êxito, né, a partir de tudo que puderam aprender na universidade. A universidade precisa se manter como esse espaço indutor de mudança social. A nossa universidade é um patrimônio, né, capixaba, é um patrimônio do nosso estado. Nós somos a única universidade federal pública gratuita no nosso estado. E ela tem que ser esse espaço, né, onde as pessoas podem acessar livremente para almejar uma carreira profissional, na graduação, depois na pós-graduação, né? Hoje a universidade tem mais de 100 cursos de graduação, diversos programas de pós-graduação, são mais de 60 programas de pós-graduação, com cursos de mestrado e doutorado, né? Nós também temos um programa de ensino à distância, né, através da nossa
muito bacana
Superintendência de Ensino à Distância, SEAD, que oferece cursos na maior parte dos municípios do interior do nosso estado. São mais de 29 polos, né, de ensino que a universidade mantém em parceria com os municípios, né? Importante essa parceria da universidade com os municípios para garantir o funcionamento desses polos, por meio do qual diversos estudantes que não têm condição de sair, às vezes, do interior para vir fazer um curso presencial aqui na capital, ou mesmo em São Mateus ou Alegre, né, podem, né, estar se beneficiando, né, dos cursos que são ofertados na modalidade EAD, né, ensino à distância. Né. Isso é importante, porque dá oportunidade para outras pessoas, né, de ingressarem na universidade. E uma outra novidade que eu acho que é importante também a gente sinalizar em termos de oportunidade de aprendizado, que é uma inovação, uma criação, né, dessa gestão, nossa plataforma Moqueca, né, que nós lançamos no ano passado, né, e que oferece cursos de curta duração, de forma gratuita, para quem quer aprender algo novo, um assunto específico. Tem um portfólio de cursos lá, onde qualquer um pode entrar, se inscrever, realizar os cursos, cumpre os módulos, com sucesso, inclusive com participação internacional, diversos estudantes de outras, pessoas de fora do nosso país, de outros países, buscando os nossos cursos. No período da pandemia, inclusive, nós fizemos um dos maiores programas de inclusão digital para poder
adquirir equipamento
para poder fazer um ensino remoto, porque para atuar, né, para poder interagir no processo de ensino remoto, eles necessitavam de equipamentos. A universidade fez um dos maiores programas de inclusão, né, nesse momento, né. Recentemente também ampliamos a gratuidade do RU para os estudantes que têm renda per capita familiar até 2 salários mínimos, né? Os recursos de assistência estudantil pelo programa, né, federal de apoio à assistência estudantil é até 1,5 salário somente. A universidade, com recurso próprio, ampliou isso para, né, aqueles estudantes que recebem até 2 salários mínimos, numa perspectiva de apoiar, né, também de forma suplementar, né, a permanência desses estudantes na universidade.
Ué, na sua opinião, o que a UFES representa para o Espírito Santo e como você situa a nossa universidade no cenário nacional, já que a gente está falando de vanguarda, né?
É como eu disse anteriormente, eu considero que a UFES é um grande patrimônio, né, do nosso estado. Precisa ser olhado sempre com muito carinho, com muito respeito, porque é uma universidade que tem um papel fundamental, né, do ponto de vista do desenvolvimento social e econômico do nosso estado. Né? Basta dizer que aqui nós produzimos as principais lideranças, né, que atuam e vêm atuando historicamente na condução, né, dos assuntos de interesse político, econômico do nosso estado, né, produzimos a mão de obra, produzimos, né, conhecimento, produzimos soluções, né, importantes, né, para a nossa sociedade capixaba. A UFES não é uma universidade grande, a gente pode considerar que a UFES se situa no conjunto das universidades consideradas de porte médio.
Mas nos resultados ela é grande.
Nos resultados, sim. Né? É isso, é uma universidade que hoje detém cerca de 20 mil estudantes na graduação, mais de 5 mil ou 6 mil, né, na pós-graduação. Somos cerca de 2 mil professores e quase 2 mil também servidores técnicos administrativos. Enfim, é uma universidade que pode ser considerada de porte médio dentre as 69 universidades que compõem a rede federal de ensino público superior, mas com um desempenho, uma qualidade, né, nos resultados que impressiona, né, e que tem sido objeto, inclusive, de elogios, né, em diversas instâncias, né, seja do ponto de vista da gestão, da administração. O próprio TCU já fez menção, né, a universidade em diversos momentos, né, com relação à sua capacidade de
gestão. TCU, você vai falar o Tribunal de Contas, né?
Tribunal de Contas da União. E eu acho que é um orgulho para a sociedade capixaba, né? Nós somos uma grande universidade.
Perfeito, professor Paulo Vargas, reitor da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES da Rádio Universitária, fazendo um balanço da sua gestão, gestão que está encerrando o mandato agora em março de 2024, gestão que iniciou lá em 2020. Professor Paulo Vargas, você está no Ciência UFES, um programa de educomunicação científica das pesquisas, dos projetos, das ações da UFES, que tem um impacto direto na vida das pessoas. E eu te pergunto, na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, professor?
Sem dúvida, importantíssimo, né? Creio, né, Hélio, que esse programa, o Ciência UFES, né, programa importante da nossa rádio universitária, que já há anos, né, vem cumprindo esse papel fundamental, né, sexto ano, pois é, esse papel fundamental de comunicar, né, para a sociedade aquilo que a universidade produz, aquilo que a universidade faz. Como eu disse, a universidade tem uma importância social e uma responsabilidade social. O processo de comunicação, ele é estratégico para a universidade no sentido de levar ao conhecimento da sociedade qual é o seu papel, qual é a sua missão, né, e como que ela desempenha essas ações, né, o que ela produz, o que ela tem, né, de novidade a cada momento para apresentar para a sociedade em termos de soluções inovadoras, né, para o enfrentamento das dificuldades, né, das demandas da sociedade de um modo geral. A universidade precisa ter esse canal aberto com a comunidade, onde ela comunica, né? Nossos parabéns ao programa Ciência UFES por esse importante trabalho que vem desenvolvendo nesses 6 anos, né? No sentido de comunicar, né, o que a universidade produz, o que, que a universidade faz para a sociedade.
Professor Paulo Vargas, muito obrigado aí pelas palavras e está fazendo um balanço da sua gestão aqui no programa Ciência UFES. Gestão começou em 2020, encerrando agora em março de 2024, conosco aqui no programa Ciência UFES. Professor, estamos chegando ao final da nossa entrevista, da nossa conversa aqui. O microfone está aberto agora para suas considerações finais e desde já agradecer aí a sua disponibilidade de estar conosco, agradecer também o seu trabalho frente à Universidade Federal do Espírito Santo nesses últimos 4 anos. A gente sabe que não é fácil, a universidade é praticamente é uma cidade capixaba, a gente pode considerar, tem a dimensão, é muito maior em termos de orçamento do que muitas cidades do Espírito Santo. Fazer a gestão da Universidade Federal não é fácil, né, professor?
Sim, certamente. Desafiador, né, para mim, uma experiência valiosíssima, né, ter passado por essa, ter estado à frente da universidade nesses 4 anos, né. Queria aproveitar a oportunidade, né, para deixar aqui registrado o meu agradecimento, né, à própria comunidade universitária, né, que apoiou em diversos momentos críticos, difíceis que tivemos que enfrentar ao longo da nossa gestão, né, apoiou as ações, né, que encaminhamos e que tiveram resultados positivos, felizmente, né. Agradecer à equipe, né, que compôs a gestão da universidade nesse período. Eu acho que, como disse anteriormente, uma equipe da maior competência e compromisso, responsabilidade com a universidade, que atuou de forma muito diligente, né, no encaminhamento, né, de diversas ações importantes que a universidade pôde desenvolver nesses 4 anos. Né? E dizer que, né, recentemente tivemos um processo eleitoral interno na universidade, elegemos um novo reitor, o professor Estácio, e a vice-reitora, a professora Sônia Lopes. E a nossa expectativa também é muito positiva, né, com a gestão dos dois, que vai se iniciar a partir do término da nossa gestão. E aí já desejo, né, uma excelente gestão para o nosso próximo reitor, nossa próxima vice-reitora e toda a equipe que ele deverá compor, né, para conduzir os destinos da nossa universidade, sempre no melhor caminho, com certeza.
Professor Paulo Vargas, reitor da UFES, fazendo um balanço da sua gestão aqui. Muito obrigado, professor, da sua participação no programa Ciência UFES. Parabéns pelo seu trabalho e os microfones da Rádio Universitária estão sempre abertos.
Ok, muito obrigado, agradeço.
E esse foi o reitor da UFES, Paulo Vargas. Ele falou conosco que no Ciência UFES fez um balanço do trabalho da sua gestão no período de 2020 a 2024, gestão está encerrando o mandato agora em março de 2024, né? Muito, muito obrigado ao reitor Paulo Vargas pela sua participação aqui no Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber. Todos queremos saber.
E depois dessa conversa bacana com o reitor da UFES, Paulo Vargas, nossa conversa agora, nosso bate-papo é com o vice-reitor da UFES, Rony Pignaton. Ele está conosco aqui no Ciência UFES para fazer um balanço do trabalho da sua vice-reitoria da UFES durante a gestão do reitor Paulo Vargas nesse período aí 2020 a 2024. Essa gestão que está encerrando seu mandato agora em março de 2024. E da mesma forma que o reitor Paulo Vargas, o Rony Pignaton é prata da casa, né? Filho da casa também, como o reitor Paulo Vargas. Rony tem graduação em engenharia de computação aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? Mestrado em engenharia elétrica também pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorado em Engenharia de Sistemas Telemáticos pela Universidade Politécnica de Madrid. O cara é fera, né? Pouca coisa não. Rony Pignaton, seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária, ao programa Ciência UFES.
Prazer estar aqui participando dessa entrevista na Rádio Universitária.
Perfeito, professor Rony Pignaton, vice-reitor da UFES, fazendo um balanço da gestão 2020-2024. Rony, o professor Paulo Vargas esteve conosco aqui, a gente teve um bate-papo bacana também, um bate-papo de balanço, né? Todo mundo sabe o que faz um reitor, né? O cara que manda, o que comanda, o que dá as diretrizes aí, é o líder. E às vezes a gente tem uma dificuldade danada de saber o que faz o vice. Inclusive muita gente acha que o vice não faz é nada. Então, Rony, eu gostaria de saber, aproveitar que você está aqui conosco, você é vice-reitor da UFES, né? Ficou na vice-reitoria nesses 4 anos, seu mandato encerrando agora em março de 2024, né? Mandato encerrando junto com o mandato do reitor. Eu te pergunto, o que faz o vice-reitor da UFES e dentre tantas atividades que a gente sabe que são muitas, qual a marca que o vice-reitor Rony Pignaton deixa na gestão da Universidade Federal do Espírito Santo?
De fato, o reitor, o vice-reitor, ele tem um papel que vai muito além do que simplesmente substituir o reitor. Ele poderia assumir, por exemplo, um papel de gestão política, né? Talvez ser um interlocutor a mais junto à reitoria nos diálogos com a comunidade da universidade, com a sociedade, com, por exemplo, as instituições. Para além desses papéis que se poderia assumir, eu particularmente, né, tentei trazer todas as experiências de gestão administrativa que eu tive, né, acadêmica e administrativa na universidade. Eu fui coordenador de curso, eu fui chefe de departamento, eu fui diretor do campus lá de São Mateus por 4 anos.
Perfeito.
Né, então vivi praticamente todos os desafios que se pode viver na administração, seja na gestão, seja administrativa ou acadêmica da universidade. Então, conheço, né, a universidade muito bem, né? Então, busquei trazer esse conhecimento para o âmbito das ações da vice-reitoria.
E essa experiência, né?
Essa experiência. Então, o que eu fiz de fato foi, por um lado, buscar aumentar a presença, né, da universidade junto algumas instituições. Por exemplo, a presença da universidade na mobilização capixaba pela inovação.
Bacana. Né?
Fazendo a universidade um ator importante nesse movimento que busca promover a inovação em diferentes âmbitos da universidade.
Legal. Né?
Então esse foi um dos papéis que eu assumi de maneira bastante aguerrida junto com a diretoria de inovação da universidade, vinculada à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação.
Uhum.
Né? Por outro lado, também busquei, de certo modo, alternativas para complementação orçamentária da universidade, fazendo diálogos, por exemplo, com a bancada parlamentar, que
bacana,
tem contribuído de maneira muito importante para a sobrevivência, até diria dessa forma, da universidade, das suas atividades, ao destinar recursos, né, para complementação das nossas despesas, por exemplo, ou investimento em infraestrutura.
Você fala o diálogo com deputados federais
com deputados e senadores. Né? Então, eu falo da bancada capixaba, da bancada parlamentar capixaba,
federal,
incluindo deputados federais,
uhum,
e senadores.
Perfeito.
E, internamente, também atuei na junção dos objetivos estratégicos definidos pela administração central com os setores operacionais da universidade. Nós sentimos que havia uma desconexão entre aquilo que se definia desde o ponto de vista estratégico para a efetiva execução. Cito o exemplo da coordenação do projeto do EART, né, que é o ensino-aprendizagem remoto, que foi aquele que substituiu o ensino presencial durante o período da pandemia. A implantação desse modelo de ensino na universidade, ele incluiu praticamente todos os setores acadêmicos e administrativos da universidade. Então, houve a necessidade de uma coordenação dessas atividades para que a gente pudesse ter êxito, né, para execução dessa nova modalidade, ainda que temporária, de ensino, e que durante a pandemia foi a que atendeu a nossa comunidade, né, na oferta do ensino remoto.
Ou seja, Rony, o vice na UFES trabalha.
O vice na UFES trabalha,
trabalha,
né, e tem muito trabalho.
E todo esse trabalho frente à vice-reitoria da UFES, qual você diria que foi a sua marca?
Uma das minhas, eu não sei se eu posso chamar de marca, né, mas uma das coisas que eu me orgulho, né, é o fato da gente poder aproximar, como eu falei, dentro dos objetivos estratégicos da universidade, aproximar as pessoas que fazem a universidade acontecer. Né? Então, aproximar as pessoas ou os grupos que estão na alta gestão daquelas pessoas que efetivamente fazem as coisas acontecer, que eu vou chamar de operacional sem nenhum
demérito.
Tem um demérito, né? Mas é que são essas pessoas que fazem a roda girar. Né? Então, eu acho que eu atuei bem nesse sentido e, como consequência disso, acredito que haja um maior sentimento de pertencimento. Isso tem um objetivo também, que é o sentimento de pertencimento, de que a ação mínima que seja de um servidor da universidade ou de um terceirizado da universidade que esteja trabalhando para os objetivos da universidade, uma ação mínima, de fato, ela tem impacto em um todo. Então, eu acho que eu procurei sempre mostrar isso, que o trabalho de todos aqui sempre foi muito importante.
Perfeito, Rony Pignaton, conosco aqui no programa Ciência UFES. Rony é o vice-reitor da UFES, fazendo um balanço da gestão, né, do seu trabalho na gestão do reitor Paulo Vargas nesse período 2020 a 2024. A gestão iniciou lá em 2020, está encerrando agora em março de 2024. E o vice-reitor da UFES, Rony Pignaton, conosco aqui, fazendo um balanço do seu trabalho. Rony, a gente está falando do trabalho realizado, mas eu gostaria também que você nos ajudasse a pensar o futuro. Né? Na sua opinião, quais são os principais desafios que a UFES vai enfrentar nos próximos anos, né? Após a gestão de vocês, e olhando para esse trabalho realizado e tanta coisa bacana que você coloca, o reitor Paulo Vargas também colocou aqui para a gente, um trabalho muito bacana. Olhando para esse trabalho realizado, como que essa gestão deixa a UFES preparada para enfrentar esses desafios futuros?
Olha, desafios que serão muito grandes, né? É preciso dizer isso. Eu acho que nesse momento nós estamos deixando uma universidade em uma situação considerada de excelência, né? Uma vez que a última avaliação que aconteceu no ano passado, nós alcançamos a nota 5, que é a nota de excelência em diversos, que mede diferentes parâmetros, né, que nos dão essa posição. Porém, isso não quer dizer que já alcançamos a excelência plena.
Claro.
Nós temos desafios importantes, o desafio da inclusão e da acessibilidade. Esse é um desafio que ele veio nos últimos, diria, se acentuou nos últimos 10 anos, a necessidade de receber na universidade e também de garantir a permanência de estudantes com deficiência. Há uma necessidade de adequação da sua estrutura, por um lado, da adequação da cultura da comunidade para entender a complexidade desse público. Então, isso é um desafio. Desafio importante, que vem junto com a deficiência nossa orçamentária, né, que não tem impacto somente nessa ação, mas ela tem um impacto amplo. E aí, para falar um pouco do orçamento, é importante saber que o orçamento da universidade para o ano de 2024, ele é pior do que o orçamento de 2023.
É menor.
É menor. Nos últimos 10 anos, 10 a 12 anos, nós tivemos um aumento significativo na oferta de cursos, tanto de graduação como pós-graduação. Além desses desafios que vão aparecendo, por exemplo, citei a acessibilidade, a necessidade de estarmos preparados para receber, por exemplo, os estudantes com deficiência, a necessidade de nos prepararmos para garantir a permanência dos estudantes cotistas com um auxílio estudantil adequado para sua permanência.
São as bolsas, né?
Aumentou, então, essa demanda por conta, inclusive, do aumento do número de cursos de graduação e pós-graduação, mas o orçamento, comparativamente, ele tem diminuído. Só para citar um número, em 2013 e 2014, nós tivemos um orçamento em valores absolutos, o dobro do que é o orçamento de 2024, num cenário de crescimento de oferta de serviços da universidade.
Nossa, 10 anos atrás, nosso orçamento era o dobro.
O dobro. Então, é algo que, se a gente for analisar, nós deveríamos estar, talvez, em situação de descontinuidade da oferta dos nossos serviços. E não de expansão. De fato, a gente tem expandido todos os serviços, a gente tem expandido os acordos internacionais, a gente tem possibilitado uma movimentação maior de estudantes, tanto saindo da universidade como entrando na universidade, vindo de outros países para a nossa universidade, né? Nós temos gerado mais artigos, mais produção, cooperado com outras universidades do mundo inteiro. Como falei, aumentamos a oferta de graduação, aumentamos a oferta de pós-graduação, estamos buscando outras oportunidades para continuar aumentando essa oferta de serviços com outros cursos, mas nesse cenário de bastante dificuldade orçamentária, o que limita muito. Não limita só a manutenção da universidade, limita também o investimento para a melhoria da infraestrutura, por exemplo, para a melhoria dos nossos espaços acadêmicos, os nossos espaços laboratoriais, desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão.
Ou seja, dinheiro é um desafio futuro.
É um desafio. Nós temos lutado junto com a bancada, como falei, uma das nossas buscas constantes é o apoio da bancada parlamentar. A UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, é a única instituição federal de ensino superior do Estado. Ela é a principal geradora de conhecimento, nós geramos mão de obra qualificada,
formação,
nós geramos
de
formação de recursos humanos em todos os níveis,
pesquisa,
graduação, pós-graduação, pesquisa e inovação. Alcançamos nos últimos anos, inclusive, um destaque local e nacional em termos de produção de ativos de propriedade intelectual. O que, que é isso? É a geração daquilo que nós produzimos dentro dos laboratórios, da pesquisa científica e tecnológica, em um produto, algo tangível que pode ser usado por uma empresa, pelo comércio,
pela sociedade.
Pela sociedade, pelo cidadão comum, pode usar, né, aquilo que nós produzimos. Isso é tangível, a gente pode tocar, digamos dessa forma, né? A gente pode tocar o resultado disso de maneira mais clara. Nos últimos 2 anos, nós saímos de 4, 5, 6 depósitos de patentes, que é pedido de registro, né, daquilo que se produz, para nos 2 últimos anos chegarmos a mais de 50 pedidos de patente em 2023, né, e em 2022. Então nós atuamos diretamente aí, além, é óbvio, da formação do que podemos chamar o nosso principal produto, né, que são os nossos estudantes formados, né, graduados e que vão contribuir com o desenvolvimento da sociedade.
Perfeito. Rony Pignaton, vice-reitor da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES, fazendo um balanço da gestão, dessa gestão que iniciou lá em 2020 e encerra agora em 2024. Professor Rony, a nossa audiência aqui é composta por muitas e muitos ouvintes que desejam fazer um curso superior e, por meio dele, mudar de vida e também mudar as condições de vida até da sua família, né, professor? Gostaria que o senhor nos dissesse, né, você que foi estudante aqui da UFES, hoje é vice-reitor da universidade, o que você pode falar para esse ouvinte que tem essa expectativa, né, de estudar conosco e mudar de vida? Na sua opinião, como a universidade desenvolve esse papel de mudar a vida das pessoas?
Olha, falar desse papel da universidade até me emociona, porque eu sou um resultado da transformação que a universidade pode trazer na vida de alguém, né? Eu sou... A minha mãe é de Iguaraçu, né? Meu pai do interior de Minas, eu nasci em Aimorés, né, de uma família muito humilde. Vim para Vitória já com 2 anos de idade. Enfim, na verdade eu sou capixaba, né, sou, como diria, mineiro de nascença, né, mas capixaba de vivência, né.
Mas é um mineiro também, que Aimorés está ali na divisa,
né? Então, desde já de muito jovem, minha mãe professora, né, professora da rede estadual de português, da rede estadual, né, e da rede municipal, também estudou na UFES.
Bacana.
Né? Minha mãe fez letras e fez pedagogia aqui na UFES, vindo do interior, né, daqui do estado, de Ibiraçu. E desde já, desde muito novo, né, sempre foi plantado na nossa cabeça que o futuro era a educação. Né? A gente só podia transformar a nossa história de vida com a educação. Minha mãe, como falei, estudou na UFES, meus 2 irmãos estudaram na UFES, né? Um fez direito, outro fez ciência da computação, eu fiz engenharia de computação, né? Mas foi a partir dessa conscientização e do momento das dificuldades que vivíamos, né, que sempre foi colocada a educação como uma meta, como uma forma de mudar de vida, de termos uma evolução social, cultural, adequada, e que é o direito de todos nós, sabe? Como falo com muita paixão da universidade, porque aqui eu constitui todo o meu, a minha pós-adolescência, final de adolescência e pós-adolescência, estudei e fiz minha graduação, comecei em 91, saí da escola técnica, também ensino público, vim para a universidade em 91, me formei, me graduei em engenharia de computação e logo depois fiz o mestrado. Eu acho que aqui nós conseguimos apresentar para toda a sociedade capixaba, né, no nosso contexto, mas para a sociedade brasileira, alternativas ou caminhos que possam dar a ele uma formação humanística, dar a ele uma formação técnico-científica e uma formação, por não dizer, uma formação de vida. Nós temos todas as camadas representadas, todas as linhas políticas representadas. Aqui é um espaço onde há a liberdade do debate, a liberdade do diálogo, né, das controvérsias. Aqui nós fazemos o debate. Isso é que é importante. Às vezes me sinto muito ofendido, de certo modo, porque escutamos coisas que não é realmente a realidade da universidade. Né? Nos colocam como extremistas de um lado ou de outro, às vezes, né, mais de um lado nesse momento, mostrando que aqui há uma linha política muito bem definida, o que é completamente o contrário disso. Aqui o que temos são todas as linhas políticas, aqui convivemos todos. A universidade, ela entrega para a sociedade ensino de qualidade, ela entrega desenvolvimento científico e tecnológico de verdade, como falei, que pode ser mensurado através dos resultados que nós obtivemos e que a gente vem obtendo, seja nas patentes concedidas, nos depósitos de patentes, seja nas licenças de patentes que nós temos já brigado e conseguido avanços para licenciar e fazer com que se produza aquilo que nós estamos produzindo internamente, que chegue à sociedade. Mas aqui nós oferecemos mais do que isso, nós oferecemos serviços à nossa sociedade, à comunidade, através dos projetos de extensão, nós oferecemos atendimento médico através do nosso hospital. Então, nós temos um conjunto de
ações
que mostram claramente o papel da universidade junto à sociedade capixaba. Um ambiente que é transformador, ele transforma tanto a sua vida, como ele tem um potencial muito grande de transformar a vida do outro, né, do próximo. E é isso que nós fazemos, transformamos a vida nossa como servidor, dos nossos estudantes e daqueles que são alcançados pelas ações das universidades, no caso da UFES.
Quero deixar o microfone aberto aí para suas considerações finais, agradecer seu trabalho frente à Universidade Federal do Espírito Santo nesses últimos 4 anos. Não é fácil fazer a gestão da universidade. A universidade é uma instituição muito grande, orçamento maior do que muitas cidades capixabas, né? Podemos considerar uma cidade a Universidade Federal. Então não é um trabalho fácil. Parabéns pelo seu trabalho e o microfone aberto para suas considerações finais.
Bom, eu gostaria de fato agradecer o espaço aqui na nossa rádio universitária, deixar também o meu agradecimento a todos os nossos estudantes, os nossos professores, os nossos técnicos administrativos, pela paciência com que nós convivemos, né, e que pudemos usufruir ao longo desses 4 anos. Né? Muito obrigado a todos. Foi um orgulho para mim poder estar à frente, junto com o professor Paulo, da universidade, como vice-reitor. Ainda é uma tarefa, porque finaliza o final desse mês, é uma tarefa bastante difícil, desafiadora, mas que eu confesso que eu faço com muito orgulho. Né? E eu tenho uma tranquilidade muito grande, assim, eu deixo a vice-reitoria com uma paz muito, muito grande, sabe?
Bacana.
Sabendo que fizemos o possível, às vezes até o impossível, dentro do cenário, como comentei, de muita restrição orçamentária,
pandemia,
um cenário externo político e interno político bastante difícil, mas a gente soube conviver com todas essas dificuldades, né, com muito diálogo, né, com muita escuta, com muita paciência, tentando e lidando bem com as diversas crises em todos os momentos. Né? Então, deixo o agradecimento a todos, à sociedade capixaba, aos parceiros, como a Findes, né, como o Sebrae, que foram parceiros importantes, o governo do Estado, né,
a bancada federal,
né, que sempre esteve nos apoiando, enfim, as prefeituras, tudo foi assim, bastante importante para que a gente terminasse a gestão a contento. E por último, vou registrar aqui também um agradecimento aos nossos pró-reitores, a todos eles, não vou citar aqui, mas a todos os nossos pró-reitores, né, as secretarias, a todo o staff, né, superintendência, todo o staff da administração central. E por último, Hélio, o meu agradecimento especial ao Paulo, ao nosso reitor, né, porque foi um parceiro em todo momento, um parceiro que soube conduzir com muita calma as adversidades. Eu acho que sem a presença dele, nós certamente não teríamos passado por esses momentos tão difíceis da maneira que nós passamos. o meu agradecimento e eu acho que a partir do meu agradecimento eu trago também o agradecimento de toda a sociedade capixaba ao nosso reitor pelos avanços da universidade nos últimos 4 anos. Muito obrigado.
E esse foi o vice-reitor da UFES, Rony Pignaton. Ele fez um balanço do trabalho da vice-reitoria durante a gestão do reitor Paulo Vargas no período de 2020 a 2024, gestão que está encerrando o mandato agora em março de 2024. Muito, muito obrigado ao vice-reitor da UFES, Rony Pignaton, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
E você confere essas e as outras entrevistas do programa Ciência UFES na nossa página no Spotify, página do programa Ciência UFES no Spotify e também no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Nesse portal tem a página do Ciência UFES.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com o carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. E esse foi o programa 147, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES 147, ano 6.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
104.7.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM, 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.